Bom, chegamos às 14 horas, vamos iniciar então a nossa aula de dúvidas aqui, acho que é a aula número 4, né, de dúvidas. E eu ainda não liberei aquilo que eu prometi, aquele cronograma da disciplina, mas não vou demorar para fazê-lo. Agora, a temporização na liberação das videoaulas, ela deve servir pelo menos como um indicativo, né, das etapas. Ou seja, eu liberei ontem a videoaula associada à parte 2 do tópico 8, falando das redes convolucionais, e essa liberação indica que nós estamos entrando numa nova fase aí da matéria, né? Ainda hoje ou mais tardar nesse fim de semana, eu devo liberar a nova lista de exercícios, né, que vai conter a questão 2 lá da máquina de aprendizado extremo e mais algumas questões associadas já envolvendo redes profundas, tá? Sempre voltadas para resolver o problema ali lá do MNIST, né, de reconhecimento, classificação dos dígitos em 10 classes, certo? Então a gente vai permanecer ainda envolvido com esse problema, e nós só vamos sair dele um pouquinho para frente quando formos falar de processamento de linguagem natural e também um pouquinho de redes recorrentes, tá? Então ainda tem uma trajetória aí envolvendo novas formas de abordar o mesmo problema de classificação, né? Inclusive, quando entrarmos em autoencoders, que é uma outra frente importante, em deep learning, né, nós também vamos usar o MNIST como caso de estudo, né, para extrair o manifold ali dessa tarefa de classificação, tá? Poderia ser outra, existem outros problemas aí, benchmarks da literatura, mas a base MNIST tem um custo-benefício bastante interessante para a gente, permite que vocês usem recursos computacionais bastante, assim, evidente que não é tão óbvio assim, nem todos têm um notebook ou mas um mínimo de recursos computacionais, havendo essa disponibilidade, vocês conseguem fazer os experimentos, né? Alguns experimentos vão demorar algumas horas, mas não vai fritar o computador de vocês, né? É evidente que as aplicações práticas de hoje, particularmente em processamento de linguagem natural, né, é de se esperar que requeiram máquinas mais pesadas, né? Mas nós vamos calibrar as atividades de modo a não exigir tanto, né? Bom, então só fiz essa pequena exposição inicial e um resumo dela para quem está entrando agora é que eu estou para liberar a próxima lista de exercícios, né? E ela vai exigir de vocês os conhecimentos que já estão nessas videoaulas liberadas, tá? A próxima, bom, é isso. Então, próxima lista de exercícios eu vou liberar com prazo bastante estendido, né? E também vou liberar aquele famoso cronograma que no fundo vai dividir o curso em módulos semanais, né? Então, o que se espera de progresso a cada semana, né? Além de havendo esses módulos, né, a gente vai passar algumas atividades conceituais agora, ou seja, além desses projetos computacionais, né, eu vou ter que passar alguns exercícios mais conceituais para vocês resolverem, ok? E para marcar etapas, então, por exemplo, estão faltando alguns exercícios da parte de álgebra linear, alguns exercícios já dessa parte de otimização e redes neurais, né? E também de redes convolucionais. Então, tem para marcar cada módulo, conforme vai ficar bem especificado, né? Nós vamos passar atividades envolvendo cada um deles, e uma vez vencidas essas atividades, implicará que aqueles módulos estão superados, né? Espera-se que você já tenha absorvido aqueles conceitos, ok? Então, por hora, e possivelmente semana que vem a gente faça duas aulas de dúvida, na terça e na quinta. Eu abri já essa possibilidade, né? Por enquanto não havia tanta demanda, mas havendo a liberação da próxima lista de exercícios e também entrando em tópicos novos, com novas videoaulas, né? Eu acredito que a semana que vem a gente deva fazer duas aulas de dúvidas nos horários do nosso curso, né? Na terça e na quinta-feira, tá? Essa questão, antes de abrir para dúvidas, eu tenho algumas outras coisas para comentar também, se não houver dúvidas, mas a questão do Zoom, que é a nossa plataforma aqui, né? Tá com algum problema aí de privacidade, se houve alguma invasão, alguma coisa, eu imagino que não... não, assim, mesmo que haja problemas nesse sentido, nessa plataforma Zoom, né, como nós estamos usando esse esquema de senha e a cada reunião a gente passa um endereço e uma senha, né, eu acredito que vocês não estão sofrendo. Eu posso estar, porque eu que estou usando a minha conta de, sei lá, administrador, né? Mas, então, fiquem tranquilos, eu vi que chegou uma mensagem lá no WhatsApp, né? Anunciando isso, eu estou ciente disso, né? Mas não é a única plataforma que tem, possivelmente, esses problemas. A nossa preocupação no momento é usar uma plataforma que suporte o número de alunos que nós temos, em torno de 40, né? E tenha uma certa assim, confiabilidade. Eu já comentei com vocês que eu assinei o Zoom, ou seja, nós não temos limite de tempo, nossa reunião não precisa estar restrita a 40 minutos, estaria se eu não tivesse feito isso, né? Ela tem uma plataforma bastante interessante para fazer a gravação dessa nossa reunião, né? Ela grava em vídeo e grava em áudio apenas, né? E eu estou liberando o áudio na página do curso. Curiosamente, eu fiz isso da nossa última reunião a semana passada, mas esqueci de carregar. Eu só atualizei a página do curso com o link, mas esqueci de jogar os links lá, os arquivos para os diretórios dos links correspondentes, né? E só vi isso ontem, ontem de manhã, ontem à noite, de madrugada, digo, anteontem à noite, né? E ninguém tinha me falado, né, que não tinha acesso ao áudio, mas enfim, quem está assistindo os áudios não necessariamente precisa ouvir de novo, né? Mas então, a dinâmica está assim, com essa plataforma Zoom, que eu estou dominando melhor, né? Eu estou conseguindo gravar as nossas reuniões, só a reunião número 2 que nós fizemos, nós estamos na 4, né? A número 2 que eu perdi a gravação, ou nem lembro se eu cheguei a gravar, mas enfim, eu tenho a gravação da 1, que eu não liberei, a 3 está liberado, né? A 1 não precisa liberar, porque basicamente a gente discutiu aspectos da lista 1. Né? Ah, por falar na lista 1 também, que é só a questão 1, né? Eu devo corrigir em muito breve e liberando nota também para que vocês tenham uma noção, né? Antes de entregar o relatório do próximo grupo de atividades, né? É importante que vocês tenham feedback dessa lista 1, com a nota dela, né? Enfim, essencialmente é isso. Ou seja, nós vamos continuar usando a plataforma Zoom, a menos que haja algum evento aí que nos faça repensar isso, né? E eu vou continuar liberando os áudios dessas nossas aulas de dúvida, né? E vou agendando conforme a necessidade. Como eu falei, semana que vem podemos fazer aulas de dúvidas na terça e na quinta, né? Ninguém é obrigado a participar delas. Eu não estou controlando presença, tá? E também durante as aulas de dúvida, vocês podem entrar, sair, entrar de novo, dependendo das dúvidas, né? E podem assistir os áudios das aulas de dúvidas de acordo com a conveniência, tá? Que eu vou liberando na página do curso, ok? As videoaulas, eu estou usando a plataforma do YouTube, mas os áudios das aulas de dúvidas eu estou liberando diretamente na página do curso, né? Vocês vão ter que fazer download deles. Não sei se tem outra forma, poderia gravar em nuvem de algum modo, mas por hora eu estou fazendo dessa forma. Tá? A plataforma Zoom também permite isso, né? Gravar em nuvem. Tá? Mas eu estou evitando isso, salvando aqui no meu computador por hora. Tá? As aulas também estão naquele esquema de slides e eu falando e mostrando ao longo dos slides, né? Justamente porque eu entendo que os meus slides permitem isso. Evidente que algumas anotações, que seria o caso numa aula presencial de eu ir para a lousa, né? Eu vou conseguir fazer isso, mas para isso eu preciso de uma mesa digitalizadora, já estou providenciando isso, tá? Por hora, esse esquema não é a coisa mais maravilhosa e mais didática do mundo, mas esse esquema de seguindo slide por slide das notas de aula e comentando, eu acredito que funcione bem, tá? Embora fique faltando, talvez algum tipo de anotação e dedução mais detalhada, por exemplo, ok? Bom, em termos de uma introdução, seria isso, né? Um posicionamento. Então, entre hoje e amanhã, eu vou liberar a próxima lista de exercícios, e também esse cronograma com os módulos do curso, tá? Inclusive com data da prova presencial lá no fim, tentativa, né? Supondo que a gente já esteja liberado para fazer uma prova presencial, né? E também vou liberar antes da terça-feira, eu devo liberar a próxima videoaula, e ela vai ser agora voltando naquela sequência, né? Vai ser do tópico 5. Depois eu vou cobrir o tópico 6, 7, aí eu entro no 8 definitivamente. Mas eu já cobri duas partes do tópico 8, né? Que é a parte lá de otimização e a parte de rede convolucional e dropout, né? Bom, é isso. Então, abro para dúvidas. Quem tiver. Ah, eu não abri o chat aqui. Deixa eu ver, já tem alguma coisa lá? Não.
Professor,
Sim,
eu posso
Carlos,
tirar uma
por favor.
dúvida nesse sentido? Ainda da dinâmica das aulas, com relação à prova, o senhor tem alguma estimativa? Talvez eu possa estar também viajando aí na minha pergunta, mas eu fiquei curioso com relação a essa prova, se pode ser presencial, se vai ser online e quando vai
Em
ocorrer.
princípio, presencial, tá? Não estou vendo uma alternativa melhor do que essa, né? Agora, temos que estar cientes de que pode não ser viável, dependendo do que acontecer. Ou seja, a gente pode sair da quarentena e retornar a ela dependendo da dinâmica aí da pandemia, tá? E, portanto, não, ninguém, por mais profético que seja, né, consegue prever o que vai acontecer. Então, eu vou definir a prova presencial numa certa data, tá? Se, porventura, houver quarentena naquela data, ou a gente adia para uma data futura, né, dentro do cronograma do semestre, ou a gente vai ter que definir um esquema diferente de avaliação, tá? Eu vou, por exemplo, elaborar, se não for possível, beleza, fazer essa prova presencial.
Daqui a pouquinho já vou lá.
Deixa eu, me permita concluir aqui. Se não for permitido, por questões de força maior, né, nós nos reunirmos presencialmente para fazer essa única prova, né, eu vou ter que fazer a prova online, né? Então, seria uma prova, por exemplo, com questões de múltipla escolha ou com tempo para vocês responderem e me enviarem, né? Tipo, responde no papel, tira uma foto e me manda por WhatsApp, sei lá, não sei. Nós vamos pensar num esquema viável, tá? Mas, por hora, em princípio, é razoável supor uma prova presencial, né? Então, um único momento, pode ser que a gente até retome as aulas, dependendo do andar aí, né? Tudo é possível, né? Mas no momento, eu estou tentando evitar ao máximo, então, o mínimo de atividades presenciais que nós vamos ter vai ser uma, que é essa prova ao final das atividades lá na frente, ok? A previsão da prova é para final de julho, né? Embora o semestre, eu entendo que ele vai até o final de agosto, né? E eu estou dando esse mês de folga justamente porque, se cair uma quarentena ali, a gente pode mudar a data, né? Ah, professor, mas se, dependendo da mudança ou dependendo da data, eu não posso estar disponível, eu vou estar... Se algum aluno não puder estar presente, se forem um, dois, três casos, a gente resolve de outro modo, né? Por exemplo, eu posso fazer uma prova oral para esses poucos casos que não puderem estar presente, supondo que seja viável essa nossa prova presencial. Então, nós estamos numa situação de exceção, numa situação de emergência, né? Então, nós temos que achar dinâmicas de menor entropia, né, que cria o menor problema para todos nós, né? É inviável fazer uma avaliação oral individual de cada aluno. Talvez seria o mais interessante, porque eu vou adotar o mesmo critério para todo mundo e... enfim, mas é inviável. Eu precisaria gastar pelo menos uma hora e meia com cada aluno. Enfim, talvez acabe sendo por aí para alguns alunos, né? Mas, em princípio, nós vamos continuar com esses projetos computacionais, também com exercícios conceituais agora, né, que eles vão pegar, né? Pode ser que eu defina uma terceira nota, ou seja, vai ter essa prova presencial, os projetos computacionais e algumas atividades conceituais, tá? Até porque eu ainda não defini. Veja, a gente ia fazer duas provas. O esquema oficial da disciplina havia duas provas, né? Presenciais, agora vai ter uma só. E, então, eu estou definindo uma atividade de resolução de questões conceituais ao fim de cada módulo, né? Isso vai começar a partir do momento que eu liberar esse cronograma oficial da disciplina dividindo em módulos, né? Então, é isso, em resumo. Havendo a possibilidade de fazer a prova presencial, nós vamos fazer. Não havendo, a gente vai ter que definir um outro esquema, né? se houver a prova presencial e alguns alunos não puderem fazer por motivos de força maior, né, esses poucos, se forem poucos casos, né, esses poucos casos a gente pode fazer uma prova oral, uma outro tipo de atividade personalizada entre eu e o aluno. Tá? Então, tudo isso a gente vai ter que ver. Eu não posso também me sobrecarregar, porque vocês têm que lembrar que eu estou envolvido também com o curso de graduação, né? E, aliás, eu não liberei o nosso cronograma ainda, porque eu preciso... eu não estou dando o curso de graduação sozinho, estou com outros professores, né? Então, eu preciso fechar o cronograma do curso de graduação, em termos de divisão de atividades, né? E aí eu defino no curso da pós, para não criar conflitos entre os dois, né? Por exemplo, eu não posso dar... listas de exercícios de alta demanda na mesma semana, nos dois cursos, porque isso cria uma sobrecarga. Então, tudo isso está envolvido aí nesse processo de definição da dinâmica do curso. Espero que vocês entendam isso, né? Eu não estou só cuidando do curso de pós, eu tenho também o curso de graduação e eles... precisam ser distribuídos ao longo dessas semanas aí. E o curso de graduação eu não posso definir sozinho. Eu tenho outros dois colegas, que, aliás, são os professores titulares das disciplinas presenciais, né? Então, eu estou lá, eu sou o terceiro professor, né? Eu sou reserva, vamos dizer assim. Tá? Ainda bem, né? Senão eu ia ficar meio numa situação mais difícil ainda. Né? Enfim, então é isso. Mais alguma colocação?
Professor, muito obrigado pelo esclarecimento.
Tá. Bom, já tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu ler aqui no tópico 2.4 da questão 2. A questão 2 vai compor a próxima lista que eu vou liberar entre hoje e amanhã, tá? É óbvio, né? Porque ela não tem prazo ainda e eu sei que vocês já estão cuidando dela. Vamos lá. Essa inicialização com pesos sinápticos distintos para cada execução, não consegui entender quais execuções seriam essas. Seria cada vez que fosse treinar a rede? Então, vamos lá. É uma pergunta muito importante que chegou aqui no chat, né, do Gabriel Lopes. Então, é fundamental que vocês entendam que durante todo o desenvolvimento da questão 2, na busca lá dos parâmetros ótimos, do coeficiente de regularização ótimo, vocês têm que usar a mesma camada intermediária. Tá? Vocês não devem propor uma camada intermediária para cada coeficiente de regularização. Né? Você vai fazer a busca de 2 a menos 10 até 2 a mais 10, não sei se é o mesmo intervalo, né? Não variem a camada intermediária da rede, ou seja, não propõem uma nova rede para cada coeficiente. Tá? É a mesma rede com 500 neurônios. Ok? Então, agora a pergunta faz sentido, aquela pesos sinápticos distintos. Ou seja, e se eu for trabalhar com camadas intermediárias de 500 neurônios diferentes, né? Vai dar o mesmo coeficiente de regularização? É a pergunta que eu faço. Então, vocês vão ter que testar isso. Né? Na verdade, dá para responder até sem simular, mas é a mesma natureza daquela última questão, daquela última atividade da questão 1. Tá? Vocês podem parar e pensar, bom, se eu vario os neurônios da camada intermediária, eu tenho outro problema para resolver da saída da camada intermediária para a classe. Né? Não é o mesmo problema, porque os agentes são diferentes. Né? Então, se você, fazendo uma analogia, se você monta uma outra equipe para tocar um projeto, né, a sua gestão vai ser diferente, porque a equipe tem habilidades diferentes, tem probabilidades de conflitos diferentes, tá? tem momento, tem produtividade diferente, né? Então, a camada de saída, que é a solução de quadrados mínimos, é o famoso, é o gestor da equipe, né? A equipe são os 500 neurônios ali, né? Você muda os 500 neurônios, você muda o problema. É por isso que tem aquelas perguntas lá quando eu falo de pesos sinápticos distintos. Então, pesos sinápticos distintos é gerar, de novo, aleatoriamente, outros 500 neurônios, né? É o mesmo problema? Vai dar o mesmo coeficiente de regularização? É isso que vocês têm que responder, né? Está óbvia a resposta, né? Não é o mesmo problema, né? Porque é uma outra matriz H. Lembra na última aula de dúvidas, eu mencionei que vocês vão ter que trocar o X por uma matriz H, que é a saída dos neurônios, né? Se você muda os pesos sinápticos desses neurônios, você muda completamente a matriz H. A matriz H vai ter colunas completamente diferentes, é outra matriz H, então você vai estar resolvendo um outro problema, tá? É possível que a performance seja bem parecida, mas os coeficientes de regularização, o coeficiente de regularização para cada proposta de camada intermediária é outro, né? E vocês vão ver isso talvez simulando, mas nem precisa simular, né? Pode responder a questão conceitualmente, ok? Vamos lá, mais alguma colocação seja da lista da questão 2 ou seja das videoaulas? Bom, não havendo, deixa eu fazer uns comentáriozinhos aqui. Então, que eu antecipei as partes 1 e 2 do tópico 8, né, que já é Deep Learning, né, porque nós vamos precisar deles imediatamente, né, nessa próxima lista de exercícios. Então, nós vamos implementar, já nessa questão 2, nós estamos implementando a máquina de aprendizado extremo, que é o tópico 4, né, que já foi coberto, tudo bem. Mas nós vamos precisar agora, por exemplo, vocês vão usar o Adam, vocês vão usar Dropout e vocês vão usar redes convolucionais. Vocês não vão precisar programar, ou seja, eu vou apresentar. Se vocês olharem também a lista de um ano atrás, né, do curso que foi oferecido em 2019, vocês já vão ver isso, né? Não vai mudar muito os exercícios, né? Os exercícios vão mudar um pouco mais para frente, mas lembre-se que, como falei, daqui para frente a gente vai usar mais Python, né? Então vocês vão pegar códigos prontos, evidentemente tem que conseguir rodar, tem que criar um ambiente, né? Eu sugiro que vocês instalem o Anaconda, né? Que é um ambiente lá, o JuPyter, né? É um ambiente interessante de notebooks lá, que pode ajudar vocês a executar os códigos, né? Mas enfim, o roteiro vai fazer sugestões para vocês, mas vocês vão usar Adam ou Stochastic Gradient Descent com momento, tá? Dropout, vão usar Max Pooling quando for usar as redes convolucionais, com camadas convolucionais. Então, todos esses conceitos, né, já vão chegar, tá? E os códigos vão estar prontos. Vocês vão pôr assim, eu vou definir uma rede convolucional. Então, eu vou definir aqui, rede convolucional com filtro 3x3, né? Max pooling 2x2, dropout de 50%, tá? Só isso, o programa de vocês vai ser escrever essa sequência de três linhas aí, né? Você define a camada convolucional, dimensões dela, né? A camada de max pooling, e depois o nível de dropout daquela camada, tá? Então, sem as videoaulas, vocês até conseguem executar o código e obter os resultados, mas é importante saber o que está acontecendo ali, né? Inclusive, eu peço para vocês, eu vou pedir para vocês mexerem nessas dimensões e nessas taxas, né? E é importante saber o que está acontecendo, né? Ah, professor, o senhor falou do Adam, que está em suspeita, né, em termos do risco que ele pode oferecer para regularização da rede, né? E vamos usá-lo assim mesmo? Sim, mas você tem outras opções ali, né? E é evidente que também nesses programas disponíveis aí de Python, né, tem até outras opções de comando. Aliás, vocês vão usar também agora softmax na saída. Vão usar a entropia cruzada, né, como critério de desempenho do classificador. Então, são todos conceitos que foram apresentados nessas últimas videoaulas, ok? E então fiquem tranquilos que o trabalho de programação dessas próximas, pelo menos da próxima lista, vamos falar só dessa próxima lista, né, vai ser muito menor do que foi na primeira lista. E até eu acredito que o prazo que eu vou dar vai ser um pouco menor, até por isso, né? O maior trabalho que vocês vão ter para alguns alunos, né, é poder configurar o ambiente para executar os programas em Python, né? Pode ser o próprio Python, lá com aquelas telas, mas eu sugiro o Anaconda como ambiente, ok? Então, agora já chegaram uma outra pergunta aqui. Vamos voltar para a questão 2, então, que já está formulada e vai ser parte da próxima lista, com certeza, né? Então, é pedido para considerar os dados de treinamento. Esses dados de treinamento, é o treinamento com 60 mil amostras, igual foi na questão 1? Sim, e é a mesma coisa, vocês vão ter que dividir em uma parte para treinamento, outra para validação, porque vocês vão aplicar. Eu repito o que eu falei já nas últimas duas aulas de dúvida, né, que a gente mencionou a questão 2, né? É o mesmo núcleo, exatamente o que vocês fizeram para a questão 1, vocês vão fazer para a questão 2, apenas trocando a matriz X pela matriz H, tá? E aqui só. É isso. Porque vai ter que usar os dois critérios de desempenho de novo, né? Taxa de acerto e erro quadrático médio. Ah, professor, mas e se eu errei na questão 1? Eu vou, então, cometer o mesmo erro, porque eu vou usar o mesmo núcleo. É o que eu estou falando, eu vou dar um retorno para vocês antes da data de entrega da lista 2, que vai conter essa questão 2, tá? Então, vocês vão ter um feedback da questão 1. Então, quem fez tudo direitinho a questão 1, é só repetir trocando o X pelo H. Vocês têm que criar a matriz H e reexecutar o mesmo código, tá? É algo bem simples. Então, tudo que foi feito para a questão 1, a menos de alguns aspectos ali que eu não. Tipo. Deixa eu ver alguma coisa que muda ali. Eu não estou com os roteiros aqui na cabeça, mas. Enfim, é só seguir o roteiro e usar a mesma sequência de códigos para fazer a busca grossa, a busca refinada, tá? E sim, não vai ter a parte lá de visualização da matriz daquelas matrizes de calor, né? Aquilo não tem mais, porque eu não tenho mais um. Eu precisaria aprender técnicas para extrair essa informação da rede neural, que é a máquina de aprendizado extremo. Nós vamos aprender isso lá na frente, né? É possível obter algo equivalente a uma matriz de calor para a ELM da questão 2, tá? Mas isso nós vamos ver só lá na frente, quando a gente for falar de interpretabilidade de redes profundas, né? Evidentemente, a ILM da questão 2 não é uma rede profunda, mas aqueles conceitos de interpretabilidade que a gente vai ver se aplicam, tá? Então, resumindo, a questão 2 é idêntica à questão 1, só substituindo o X pelo H, e não tem a parte de matriz de calor, porque a interpretabilidade dessa máquina não linear agora, né, requer técnicas um pouco mais avançadas que a gente vai ver num módulo mais avançado. Ok? Fala, Joane.
O que eu quero saber, na verdade, é se essa matriz e os dígitos devem ser plotados com o treinamento, fazendo treinamento, só o treinamento nas 60 mil amostras, que o senhor chamou de sintetização, uma coisa assim, na
Se eu
primeira
entendi a
questão.
sua pergunta, porque você também vai ter que apresentar os dígitos que foram classificados erradamente. É isso que você está perguntando?
Isso.
Tá.
Não, eu devo plotar esses dígitos e a matriz de confusão,
Isso.
fazendo o treinamento com as 60 mil amostras, depois que encontra o melhor lambda
Aí
e
acho
faz
que
o.
não, aí eu acho que não, posso estar enganado, mas vamos lá. Na questão 1, eu pedia isso, assim que você encontrasse o melhor lambda, né, você reprojetasse o classificador com as 60 mil amostras, tá? No caso da questão 2, não, eu acho que eu não estou pedindo isso, se eu tiver, tudo bem, faça, mas. Como é um classificador um pouco mais flexível, é só pegar o classificador que levou o melhor desempenho com a taxa de classificação correta, tá? Então, esse classificador, você constrói a matriz de confusão a partir dele e também plota alguns exemplos de dígitos classificados equivocadamente, tá? Então, a matriz de confusão é isso, só você tem um classificador. Roda, sei lá, se são 60 mil, 12 mil, 48 mil, pega algum conjunto lá e gera essa matriz de confusão. Como a performance dele vai ser melhor do que na questão 1, a matriz de confusão vai ter mais densidade de elementos na diagonal, né? Que é onde eu acerto, né? E ela vai ser mais rarefeita fora da diagonal. Mas, de novo, é o mesmo princípio, né? Você tem que pegar o classificador, ver onde ele errou e ir contabilizando na matriz de confusão.
Então eu posso pegar os dados de validação e fazer isso.
Pode fazer só com os dados de validação. Pode ser.
Ok. E também com relação aos lambdas dessa segunda questão,
Sim.
é para usar o mesmo intervalo que a gente usou na primeira ou é para fazer aquele processo de procurar o melhor lambda? O melhor
Que
resultado.
eu me lembre, eu não estou com a lista aberta aqui, mas eu estou sugerindo o mesmo intervalo, porque ele é um intervalo bastante amplo, né? Mas tem que refinar também. É o mesmo código, é o que eu falei, usa o mesmo código. Ah, professor, mas o intervalo sugerido para a questão 2 não foi suficiente, ou seja, eu não consegui obter aquele formato invale, tá? Ou formato em chapéu, tá? Então você vai ter que expandir esse intervalo até chegar nele, né? De novo, quem não fez esse procedimento corretamente na questão 1, eu vou olhar o relatório e avaliá-lo, né? Eu vou realimentar, falar, olha, não cometa esse erro metodológico de novo na questão 2, tá? Então aguardem para receber o feedback da questão 1, mas enfim, supondo que vocês acertaram na metodologia da questão 1, repitam a metodologia para a questão 2, né? Vocês vão chegar a lambdas diferentes, e mais, eu peço para vocês compararem os lambdas da questão 2 com os da questão 1 que vocês obtiveram, né?
Quando eu fiz para essa questão 2 o lambda, por exemplo, deu 16. Aí eu fui fazer o refinamento para ver se encontrava um lambda melhor. Mas eu
Sim.
não consegui encontrar. Eu posso colocar o 16 mesmo?
Sim, se você mostrar a busca refinada indicando que o 16 é mesmo o ótimo local ali. Só isso. Que é o que você fez. Você é uma coincidência, né? Pode acontecer. Você encontrou na busca grossa o valor 16, foi refiná-lo em torno do 16 e percebeu que 16 é o melhor mesmo. Ninguém no entorno de 16 leva resultados melhores. Pode acontecer, né? Mas você vai me mostrar isso no relatório, né? Mostrando o gráfico. Olha, olha a busca refinada aqui. Está aqui, ó. O ponto de mínimo dela ou de máximo continua sendo no 16. Acabou. Eu estou convencido.
E com relação ao erro quadrático médio, no valor de. Na busca grossa, eu achei o mesmo valor para as duas. Dois modelos. Os dois modelos.
É, aí
o
já.
Linear e
aí
o...
já é uma coincidência muito grande demais, tá? Enfim, pode acontecer também, mas, de novo, suspeite, né? Duvide um pouco, porque está coincidindo demais aí, né? Talvez varie os pesos da rede de novo, né? Gere com a outra semente do gerador aleatório para ver se está diferente, porque se continuar a dar tudo muito igual, pode estar com algum problema metodológico aí, tá? O que eu posso sugerir é que você me passe as curvas, né? Que lá de erro, taxa de acerto ou erro quadrático, e aí eu dou uma olhada para ver se tá tudo correto, tá? Antes de você fechar o relatório, ok? Mas é para ser uma atividade razoavelmente parecida com a questão 1. E mais, vai ser computacionalmente mais rápido, né? Eu peço para vocês explicarem por quê. Não é para ter muito... Quem fez direitinho a questão 1 não tem como não fazer o mesmo na questão 2, né? E quem se atrapalhou na questão 1 por alguma razão, né, eu vou dar o feedback e espero que esses equívocos da questão 1 não se repitam na questão 2. Okay?
E no, na aula passada, o senhor falou que era para acrescentar uma coluna no valor de 500.
Sim.
É necessário fazer isso mesmo? Ou se
sim, sim, conseguir? Sim. É necessário. Você pode deixar de fora o peso associado a essa coluna, né, na hora de penalizar ali, ou não, mas eu pedi para vocês não se preocuparem com isso, né? Penaliza todo mundo. Mas sim, a matriz H tem dimensão, sei lá, 40, no caso do treinamento, né? Ela vai ter dimensão 48 mil por 501. É isso? É. Não, não. Isso. É isso. Ou seja, você tem que. Ou que, você tem que mostrar cada coluna da matriz H é a saída de um neurônio, para todas as 48 mil amostras. E a primeira coluna dela é de uns, como era a primeira coluna de X.
Sim, porque eu fiz com 500, aí depois eu acrescentei a coluna e deu um resultado diferente. Sim.
Espero que tenha sido. Pode ser que seja um pouco pior, porque eu estou penalizando essa coluna, mas é para dar um resultado melhor com ela, tá? De qualquer modo, o uso dessa coluna de offset aí, se ela for inútil, né, ela não atrapalha. A presença dela não deve atrapalhar o resultado, a menos nisso que eu estou falando, né? Como eu estou ponderando, se ela precisasse um valor muito alto. Mas, veja, se ela precisasse um valor muito alto, a ausência dela atrapalha mais do que a presença penalizada, vamos chamar assim. Tá? Então, ela
Não
só.
atrapalhou,
Oi?
não atrapalhou muito, mas chegou a mudar o valor do lambda, porque
Ok.
sem
É um
ela.
outro problema que você está resolvendo. Você concorda comigo, Joane? Você está resolvendo um problema com uma matriz H. De dimensões com 500 colunas, e agora você vai resolver um problema com 501 colunas. É um outro problema. Então, o hiperparâmetro ótimo desse outro problema, não há por que ele ser o mesmo, né, do problema anterior. São problemas diferentes. E, portanto, os resultados podem, às vezes, até devem ser distintos. Né?
Ok, obrigada.
Vamos ver uma outra pergunta aqui do chat. Caso haja um erro conceitual na questão 1 que comprometa o exercício, será possível enviar uma versão corrigida juntamente com o exercício da segunda linha? Bom, do relatório, não, tá? Pode até me enviar, eu verifico para que você tenha segurança do que vai fazer na questão 2. Aí sim, tá? Mas o que vocês vão ter que me enviar é o seguinte: se a matriz de pesos que vocês me mandaram não tem nada a ver com o que eu estava esperando, né, aí eu vou pedir que o aluno reenvie até que atenda a matriz esperada, com 85, 86% de acerto. Tá? Então, a matriz de pesos, se algum aluno me mandou alguma matriz de pesos, que não vai dar 85, 86% de acerto, eu vou continuar pedindo para o aluno até que dê, entendeu? Agora, entendi a pergunta do Miguel aqui, né? A preocupação dele é o seguinte, né? Ele não quer cometer, ele não quer perder as mesmas notas que ele possivelmente pode perder na questão 1, na questão 2, né? De fato, seria uma punição injusta, né? A gente aprende com os erros, mas se vai repetir atividade, é bom que saiba onde errou, né? Para não repetir o erro de novo, né? Porque daí você não está aprendendo nada, né? E está sendo punido duplamente. Então, vamos evitar isso. Não é a primeira vez que eu aplico essa sequência de questões, tá? E dessa vez a gente vai ter. Normalmente vocês fazem a 1 e a 2 juntos, né? Seria assim. Mas agora, em virtude da dinâmica do curso, separamos a 1 e a 2. Então vamos aproveitar esse momento para errar uma vez só, se é que houve erro, tá? Então fiquem tranquilos em relação a isso, e mesmo que por alguma dinâmica e aconteça isso em algum caso, né, é só o aluno me avisar que eu revejo a avaliação, né? Se eu punir igualmente dois erros, por falta de oportunidade do aluno descobrir que errou, tá, eu vou voltar atrás, ok? Estejam cientes disso. A minha tarefa aqui não é punir. A minha tarefa aqui é, pelo contrário, recompensar e criar um ambiente que permita que a gente aprenda com os erros, né? Aprenda praticando, né? Ok?
Professor, você está me ouvindo?
Bom, o Vitor agora, então, o Gabriel abriu, mas vamos lá, Vitor.
Oi, professor, tudo bem? Olha, eu ainda não comecei a questão 2, é porque eu estou atrasado de ver seus vídeos-aulas, mas eu tenho aqui uma dúvida aqui da sua videoaula, acho que na parte 2.
Sim.
Mas é uma curiosidade. Você tinha apresentado um problema das classificações de padrões do Bartlett, que eles concluíram, né, do trabalho, que só precisa alterar os pesos finais da rede neural, que gerará um resultado que é, como se diz, que consegue obter um resultado mais relevante do que mexer com a camada intermediária. Consegui te lembrar essa parte?
Sim. Sim. Assim, mais ou menos. Eu falo disso.
Você fala,
na parte 2, que pode ter transfer learning, né? Onde eu só vou mexer.
Isso é na parte do LEM, né? Da máquina de aprendizado extremo. Aí eu tenho uma curiosidade. Essa questão do Bartlett, né, de 1997, 1998, eu pergunto se nessa questão 2 eu posso fazer esse experimento. Se eu mexer muito na camada intermediária, não vai trazer um efeito tão melhor nos últimos pesos.
Eu tirei... Na verdade, o material de ELM tinha uma etapa adicional, eu vou deixar isso para uma lista de exercícios que vem a seguir, mas eu tirei resultado lá que está presente na versão de 2019. Se vocês forem ver a versão de 2019, lá tem na minha página, vocês podem achar isso. Eu tenho um experimento muito convincente, que ele mostra o seguinte... na verdade, eu falo isso só no material, acho que eu não mostrei nenhum gráfico esse ano, que é o seguinte... A partir do momento, tem a ver com a sua resposta, mas talvez não seja exatamente o que você está perguntando, Vitor, mas vamos lá. A partir do momento que você atingiu um número mínimo de neurônios, tá? Um número suficiente de neurônios na ELM, tipo, para resolver essa atividade aqui, gerando neurônios aleatoriamente, eu preciso de pelo menos 80 neurônios, né? Menos que 80 fica muito difícil conseguir um erro baixo, tá? Então, a partir do momento que você trabalha com 80, o erro não melhora tanto mais, tá? Se você usar 90, 100, 800. Então, o gráfico que eu mostro é o seguinte, a partir do momento que você está trabalhando com um número suficiente de neurônios, né? Neurônios a mais que você põe não levam a overfitting. Esse que é o resultado do Bartlett, né? Poderia levar, né? Mas como você está segurando a norma do vetor de pesos, você vai trabalhar com um conjunto efetivo de neurônios na camada intermediária. Então, exemplo, se o seu problema precisa de 80 neurônios e você está com 800, né? O que o Bartlett está te falando é o seguinte, pouco importa se você está com 80 ou com 800, o que importa é você ser capaz de, mesmo estando com 800, trabalhar com 80, porque é 80 que você precisa, não 800, tá? Então, ele joga toda a responsabilidade para a norma do vetor de pesos, justamente porque... se ela precisar subir para reduzir o erro, ela vai subir. Mas se ela for subir sem melhorar a performance no erro, ela não sobe, ela é segura. Tá? Então, lembre do problema de otimização. O problema de otimização é reduza o erro, mas, ao mesmo tempo, reduz a norma do vetor de pesos na saída.
Sim.
Certo? Então, se você, aumentando a norma do vetor de peso, tiver um ganho expressivo na queda do erro, você compensa. Tá? Então, você pode fazer isso. Né? Você pode aumentar a norma desde que você reduza suficientemente a perda, ou a função de perda. Tá? Mas se você não tiver um equilíbrio lá dado pelo coeficiente de regularização... a norma não vai crescer. Então, por exemplo, que significa a norma não crescer? Significa que eu não vou poder usar a contribuição de muitos neurônios na hora de calcular o resultado na saída. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Vitor.
Ah, respondeu. Respondeu e você... Ah, você reformulou, né, a explicação também do Bartlett. Sim. Beleza, beleza.
Então, e você vai ver isso, né? Não importa, cada aluno vai produzir 500 neurônios diferentes. E, portanto, cada aluno vai regularizar de forma diferente a sua solução, né?
Perfeito.
Vão chegar numa performance muito parecida. Lembrando que vocês não vão precisar, na questão 2, né, vocês não vão precisar me passar nenhum arquivo de pesos, por favor, por e-mail, né, só o PDF depois. Né? É uma outra diferença da questão 1 para a questão 2. Mas, enfim, lembre-se disso. Né? O que eu já tenho com experiência que alguns alunos me passaram é o seguinte, eu já falei na última aula de dúvida, não lembro qual foi o aluno, também não precisa se revelar aí, né? Mas tem um aluno que fez um experimento com 4 mil neurônios, né? Vamos compartilhar isso, porque estamos em atividade, eu estou certo que esse aluno aí concorda comigo que eu revele essa informação, tá? Ele simulou com 4... Veja, eu estou pedindo que vocês façam com 500 neurônios, tá? Ele fez 4 mil neurônios na máquina de aprendizado extremo, questão 2, né? Claro que para treinar isso ficou bem pesado, porque a matriz H vai ser 4.001 por 4 mil... ao invés de ter 500 colunas, vai ter 4 mil, que é 8 vezes mais, tá? Mas ele conseguiu subir a performance de 91%, que é o esperado para a questão 2, né? 91% em torno disso, ele subiu para 96%. Ou seja, 500 neurônios é pouco para o MNIST. Tá? Se você quiser realmente saturar, tirar gordura mesmo da arquitetura, ok? Não sei qual o número adequado, se é 4 mil, 1.000, não sei. Mas aí 500 parece ser pouco, né? Mas vamos supor que 4 mil seja o suficiente. Se você usar 40 mil, tá? Você vai continuar tendo 96% de acerto. Porque você vai regularizar adequadamente, né? Você não vai precisar, você não vai produzir overfit, certo? Então, é interessante, deixa eu pegar um lápis aqui, tá? A curva de erro na máquina de aprendizado extremo, ela vai caindo, 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 caindo. Quando você chegar no número suficiente de neurônios, em média, né, ela estabiliza. Ela não tem esse comportamento de continuar caindo, ela estabiliza. Então, o resultado Bartlett é esse. Não importa a camada intermediária, o que importa é o que eu faço na saída, desde que a camada intermediária me dê flexibilidade suficiente. Então, esse resultado aqui, que vai estar na próxima lista de exercícios, né, ou numa delas, né, é muito marcante, né? Ele realmente mostra na prática que o Bartlett tinha razão.
Entendi. Obrigado, professor.
Agora, antes do Gabriel, que o Gabriel tinha aberto o microfone, Gabriel Lopes, mas deixa eu colocar aqui. Agora, é um custo-benefício, né? Você mantém o problema linear. Agora, praticamente ninguém que trabalha com Deep Learning fala da máquina de aprendizado extremo. Na verdade, ela tem mais críticas na literatura do que elogios, né? Talvez uma das razões seja o fato de que o proponente da máquina de aprendizado extremo é lá de Singapura, né? Não é do centro assim, que se espera, né, que se produza algo bastante assim, balizador da área, né? E ele é sempre o primeiro autor de todos os trabalhos deles. Ele acho que é um pouco egocêntrico também, não sei dizer, também não vou fazer acusações aqui, embora já fazendo, né? Mas por que eu estou comentando isso? Não para fazer fofoca e nem para criticar gratuitamente as pessoas, né? Mas as máquinas de aprendizado extremo que nós estamos trabalhando aí na questão 2, né, elas são muito criticadas na literatura, né, por abandonarem conceitos que, por exemplo, as máquinas de vetores suporte já trabalham melhor, e a gente vai vê-las no tópico 7. Né? Então, é importante que vocês saibam que há muitas críticas por trás dessas máquinas, só que o custo-benefício delas, quando a gente aplica, né, aparece, ou seja, na prática, ela, de algum modo, contraria esses teóricos que tanto criticam essa máquina, tá? E talvez parte das críticas venha por um pouco de preconceito, né? Tipo, não é um autor europeu ou americano, tá? Embora Singapura seja primeiro mundo também, né? E parte se deve a aquilo que eu já tinha comentado com vocês, né? Você está usando a força bruta da máquina, você não está usando uma habilidade intelectual, né? Está gerando aleatoriamente e falando, resolva tudo na saída, né? Ok? Então, é um procedimento meio assim grosseiro, né? De pessoas de baixo nível intelectual, vamos chamar assim, tá? Mas nós não estamos preocupados com isso, a gente está tentando resolver problemas, nós estamos numa faculdade de engenharia, né? E, então, eu estou mostrando para vocês que há um bom custo-benefício, tá? Embora o problema é linear nos parâmetros, mas como tem que regularizar, e aí não tem como não regularizar, né? O Bartlett está falando, eu preciso segurar a norma dos pesos na saída. Então, como você tem que regularizar, você tem que fazer uma busca. E aí a máquina não fica tão leve assim, né? Porque você tem que sintetizar um monte de propostas, né? Mas é um bom custo-benefício, né? É estado da arte? Não vai ser estado da arte. Eu posso fazer máquinas de aprendizado extremo profundas, um monte de camadas aleatórias, posso também, até tem proposta na literatura, né? Mas vocês vão ver agora, né? Vocês vão, a próxima atividade, a questão 3, vai ser agora treinar essa camada que, por enquanto, é aleatória, tá? Vocês vão ver a diferença, né? Como a performance é bem melhor e com um número bem mais reduzido de neurônios, né, quando eu posso treinar esses neurônios. Isso é óbvio, né? De novo, né, tocar um projeto com uma equipe onde cada um sabe o que faz e o que faz é pertinente para as demandas do problema que a equipe vai resolver, né, eu posso trabalhar com 5 pessoas, né? Desde que eles sejam competentes, né? Agora, quando eu monto uma equipe aleatoriamente, eu preciso de 500 pessoas para resolver o mesmo problema. Então, vocês vão ver isso claramente, né? Ou seja, treinando os neurônios dessa camada intermediária significa que você vai prepará-los para desempenhar exatamente os papéis que o problema está demandando, né? Aí, a tarefa lá na saída de combinar coisas que fazem sentido, né, fica muito mais fácil também, né? Então, aguardem a questão 3, que ela vai mostrar para vocês que mexer na camada intermediária importa, sim. Mas não mexer nela também é uma solução válida, pelo menos em certas aplicações que você precisa de rapidez, ou pelo menos ter uma performance, baseline, que a gente fala, né? No pior caso, o desempenho é esse. Eu peguei a máquina mais simples que tem, né? E o desempenho bateu aqui. Então, eu tenho que ir daqui para cima, tá? Então, pelo menos serve como baseline a ELM, ok? Vamos lá?
Fernando, você está me escutando?
Sim, Gabriel.
Deixa eu te falar, Fernando, eu fiquei com uma dúvida.
Finalmente.
Então, eu fiquei com uma dúvida, foi no seguinte caso, para montar a matriz H inicial. Né? Então, ali, cada linha e coluna dela vai ser a função de ativação, da ativação interna de cada neurônio, né?
Isso, exatamente.
Seria V1, B1 e X1. Eu fiquei um pouco na dúvida do seguinte. Esse V1, ele seria um vetor 1 por 784 ou eu teria que adicionar o 1 de coeficiente offset nele também?
É, eu adicionaria, tá? De novo, porque não atrapalha, pelo menos não é para atrapalhar, no seguinte sentido, se ele se esse vetor em um não for útil, né, ele enfim, você está gerando aleatoriamente o peso dele, né, mas vão surgir neurônios em que o peso dele é baixo e esses neurônios que vão ser usados, entendeu? Então, em princípio, não atrapalharia. E a gente está sempre trabalhando com todos os neurônios com essa entrada de polarização. Então, eu adicionaria sim. Agora, eu não sei responder a pergunta, né? Fazer com ou sem ela vai dar muita diferença? Talvez não nesse problema, mas poderia dar em outros que tem menos entrada. Mas, então, para todo o resto da turma aqui que está participando, né, estamos em, deixa eu ver aqui, 22 pessoas aqui. Né. O que está sendo colocado aqui é o seguinte, eu tenho que gerar 500 neurônios aleatoriamente. A pergunta é, o vetor de pesos de cada neurônio tem dimensão 784, ou 785, né? Eu usaria 785, é isso, né?
Então, aí no caso, eu adicionaria uma coluna de 1s na matriz X, igual eu fazia anteriormente
isso,
também.
Isso.
Aí multiplicaria pelo vetor V, né, de 785,
isso.
E mesmo assim adicionaria aquela coluna de 1s na matriz H final, que seria a polarização da próxima camada.
Isso, a matriz H é da próxima camada, então a coluna de 1s dela não tem nada a ver com a coluna de 1s do X, tá? Sim. Agora, não esqueçam uma pergunta que vocês não estão fazendo, vocês vão usar a tangente hiperbólica ou relu. Ou alguma outra, mas tem que usar uma função de ativação, tá? Não é só fazer esse produto interno da X com V. Tem que passar pela relu ou pela tangente hiperbólica, certo? Aí você vai ter a matriz H. Entenderam? Tanto faz assim, em termos de performance, pelo que eu percebi, não vai mudar muito se você usar a relu ou a tangente hiperbólica nesta aplicação específica, ok? Vitor Ferman entrou duas vezes, Está com o microfone aberto. Você tá, aparece em dobro aqui. Dois Vitor Ferman, tá certo isso? Bom. Nenhuma pergunta por enquanto. Eu vou fazer mais uma observação aqui. Vamos lá. Em relação à última videoaula que eu liberei ontem de madrugada, acho que às 5 da manhã, né? Ela trata de rede neural convolucional e dropout. Tá? Primeiro, mesmo que se vocês não assistiram ainda a videoaula, tá? Dropout, embora eu esteja tratando desse assunto junto com redes neurais convolucionais, né, mas ele se aplica a qualquer tipo de topologia de rede. Tá? Pode ser uma rede fully connected, uma rede recorrente, uma rede com camadas convolucionais, qualquer coisa. Então, em princípio, isso. Né? Normalmente, vocês vão poder definir uma taxa de dropout por camada. Então, se ela for convolucional, vai ter uma taxa de dropout ali. Se ela for fully connected, vai ter uma outra taxa de dropout lá, tá? Então, por mais que eu esteja tratando os dois assuntos juntos, mas não significa que dropout só se aplica a redes convolucionais. Primeiro comentário que eu não fiz durante a minha videoaula, tá? Outra coisa da videoaula, que pelo que eu ouvi um pouquinho dela, ela tá com o som um pouquinho ruim nas primeira meia hora, mais ou menos, não sei se pode ser que foi só quando eu ouvi aqui, mas peço desculpa, não era para acontecer, o equipamento e o ambiente era o mesmo que eu usei nos outros vídeos, né? Mas depois melhorou o som para o fim, não sei, mas não está tão ruim assim, mas tenha um pouco de paciência, se saiu meio com eco ali, eu vou tentar evitar das próximas vezes, tá? Agora, vamos falar um pouquinho das redes convolucionais, né? Para aproveitar a nossa aula aqui, nossa aula de dúvida, que já está com 1h10 transcorrido, né? Por que as redes convolucionais hoje são estado da arte? Não só em tratamento de imagem, mas vamos ficar com imagem, né? Por duas razões básicas que eu discorro sobre elas ao longo da videoaula, uma videoaula bem longa, né, de mais de 2 horas, mas veja, ela em aula normal ela seria tratada em 2 aulas, tá? Então vocês têm que entender isso, embora eu consegui tratar em 2h10 de vídeo, né, mas ela ocupa 1 semana de aula, se fosse aula presencial, né? Mas vamos responder essa pergunta. Por que, que as redes convolucionais dão um desempenho tão bom? Né? Porque elas reduzem bastante o número de conexões sinápticas quando comparado às redes fully connected, que também poderiam dar bons resultados, mas é impressionante, né? Embora as redes convolucionais estado da arte tenham milhões e milhões, centenas de milhões de pesos, né? Mas mesmo assim, elas têm uma relação de número de pesos por dimensão e resolução da imagem bem mais interessante do que redes fully connected, tá? Então, esse é um dos primeiros motivos e principais, né? O custo-benefício de cada conexão sináptica numa rede convolucional é bem melhor do que numa rede fully connected. Então, trocar, pelo menos nas camadas iniciais, né, trocar camadas fully connected numa rede profunda por camadas convolucionais traz um ganho, porque eu posso trabalhar com a mesma qualidade de informação com muito menos conexões sinápticas por ajustar, entendeu? Então, vocês têm que entender que quanto menor é o número de conexões sinápticas, maior é o meu poder de extrair da rede que é a flexibilidade dela, né? Então, treinar uma rede com 300 milhões de conexões comparado com uma rede com 100 milhões de conexões, né? Primeiro que pode implicar em uma ser viável e a outra não, por questões de memória, né? Mas mesmo que você consiga treinar as duas, né? Aqui tem 100 milhões de conexões para o mesmo problema e uma 3 vezes mais conexões, tá? O meu poder de evitar overfitting e de treinar na medida certa é muito melhor na rede com 100 milhões, né? Com 300 milhões fica tudo mais difícil, né? É mais difícil evitar overfitting, é mais difícil progredir com a redução do erro, tá? Então, entendam isso mesmo antes de praticar, né? Quanto menor o número de pesos da rede, mais fácil é eu treiná-la, né? Mas tem que ser um número de peso que dê uma flexibilidade adequada. Mas, sem dúvida, essas duas redes que eu dei de exemplo aí são muito flexíveis, né? Então, o primeiro motivo para ela ter esse desempenho espetacular, estado da arte, quando eu falo estado da arte, significa que ninguém, neste momento da humanidade, né, da história da humanidade, ninguém consegue obter uma performance de um classificador, por exemplo, de imagens, né, para aquela competição e para outras aí, né? Ninguém consegue obter soluções para tratamento de imagem, né, que bata o desempenho de redes com camadas convolucionais, né? pode empatar, alguma coisa assim. Então, quando a gente chama de estado da arte, significa isso, né? Os melhores desempenhos já atingidos requerem esse tipo de camada como, pelo menos, parte do modelo. Né? O segundo motivo pelo qual o desempenho é como é, né, é que é mais fácil extrair padrões das imagens e representá-los internamente na rede com filtros locais. Então, quando vocês forem assistir a videoaula, para os que ainda não assistiram, né, vocês vão ver que as camadas convolucionais elas trocam um filtro global, que seria o caso das camadas fully connected, por um filtro local. Tá? Então, as duas redes fazem produto interno, fazem matching entre os seus vetores de peso e a informação da imagem. Tá? Só que uma faz produto interno com uma partezinha da imagem. Então, eu vou fazer aqui, vocês estão vendo minha imagem, né? Eu vou pegar, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho algum objeto quadradinho pequeno aqui. Talvez esse pedaço de papel resolve. Resolve, aqui, ó. Aqui. Então, esse é o meu filtro. Tá? A imagem, deixa eu virar porque está mostrando a conta aqui. Está tá aqui. Então, esse é o meu filtro convolucional. E a imagem é tudo que vocês estão vendo. Tá? Se o filtro é especializado em detectar, deixa eu ver o que tem aqui na minha imagem. Tem pé, tem um pé em cinza aí, vocês estão vendo? No quadro aqui atrás, né? Vamos pegar a bola vermelha, vai. O pé fica, tem dois pés ali, mas bola vermelha. Vocês estão vendo que tem uma bola vermelha aí sendo filmada atrás de mim, né? Digamos que esse filtro detecta bola vermelha. É importante ter um detector de bola vermelha? Não sei, mas esse filtro aqui detecta bola vermelha, tá? Então, ele está detectando bola vermelha aqui? Não, não tem bola vermelha aqui. E aqui? Não, 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 não. Opa! Agora tá. É? Ele está agora detectando bola vermelha, tá? É claro que a bola vermelha tem que estar naquela posição. Então, o filtro teria que ser um pouco menor. Deixa eu diminuir aqui para ficar mais ou menos o tamanho da bola. Olha lá, ficou legal agora. Tá? Então, esse é o meu filtro convolucional, tá? E ele detecta a bola vermelha daquele tamanho ali. Ali nem é uma bola, é meio uma elipse, mas entenda como bola. Tá? Quando o filtro passa ali, ele detecta. Tá? Onde quer que, se tiver bola vermelha desse tamanho, tá? Na imagem, ele vai detectar. Porque agora ele vai varrer aqui embaixo. Tá? Depois ele baixa um pouco mais e varre aqui. Ele varre a imagem inteira, tá? E produz um mapa de ativação, certo? E, portanto, se para minha atividade, a informação que eu preciso extrair da imagem é que ela tem, se ela tem ou não bola vermelha, tá? Um filtro tão simples quanto esse que eu acabei de falar resolve o problema, tá? Onde quer que a bola vermelha esteja na imagem. Enquanto que um filtro global, vocês concordam que ele precisa ter um detector de bola vermelha nesse canto aqui, um outro filtro para bola vermelha aqui, para bola vermelha lá. Então, é óbvio que esse tipo de convolução que a gente faz com filtros locais, né, destrincham tudo da imagem. Né? E mais, vejam bem o que o último aspecto que faz com que as redes convolucionais se deem tão bem. Embora esse aspecto também está presente nas outras redes. Não é você que precisa dizer que tem que ter um filtro detector de bolas vermelhas. Né? O próprio treinamento da rede vai descobrir isso para você. Então, mais uma vez, né? Você vai processar essa imagem aí e vai pôr 80 filtros, tá? 80 filtros desse tamanho aqui, tá? Todos eles vão varrer a imagem inteira, tá? Então, você está dizendo para a rede neural, nessa camada de entrada, digamos que a imagem aí seja a imagem original da entrada da rede, né? Eu tenho a primeira camada convolucional com 80 filtros. Então, o que você está falando para a rede neural? Você está dizendo, rede neural, você tem 80 possibilidades de extrair informação da imagem. Faça o melhor que você puder. Tá? Então, ela vai pegar cada um dos 80 filtros, tá? E definir pesos para ele, de modo que eles detectem 80 informações complementares da imagem. Se for importante, pode ser que com 20 informações já resolva o problema. Tá? Daí os outros 60 filtros, ou vão fazer alguma coisa redundante ou não vão fazer nada. Certo? Deu para entender, então, que... O que a rede convolucional faz? Ela dá liberdade para que você varra a imagem em detalhes locais atrás de padrões. Né? Ah, professor, mas e se o padrão que eu preciso detectar ocupa a imagem inteira? Né? E não só um cantinho ali. Então, por isso que você precisa de múltiplas camadas, porque na primeira camada você vai detectar detalhes desse objeto complexo, tá? Na segunda camada você vai começar a juntar as partes do todo, na terceira camada você junta mais um pouco e assim por diante. Então, a gente diz que ao longo das camadas os filtros eles passam a ser detectores de padrões cada vez mais abstratos, cada vez mais complexos. Tá? Exemplo, eu preciso detectar faces humanas, eu preciso saber se existem faces humanas numa imagem. Tá? Então, a primeira camada vai detectar contornos ou formas horizontais, verticais, curvas, convexas, côncavas, tá? Círculos, elipses, formas que estão presentes no todo de uma face. Tá? Depois de algumas camadas, você já vai ter um olho completo. O que é um olho? É um objeto elipsoidal com uma bola no meio, por exemplo, tá? Para dar íris ali, tá? Então, já é um objeto mais complexo, né? Ele é formado por dois objetos geométricos, né? Uma elipse e um círculo, só para dar um exemplo, né? Aí tem orelha, nariz, boca, e assim por diante, né? Então, ao longo das camadas, você vai compondo... na verdade, você divide, né, os objetos complexos, as informações complexas que estão presentes na imagem original em suas partes e vai compondo ao longo das camadas. Mas, mais uma vez, não é você que diz quantas divisões... Bom, você diz, né? 80 divisões você pode fazer, certo? Mas você não diz quais ou como trabalhar com essas 80 divisões. Tá? Então, veja a responsabilidade que vocês têm. Quando vocês definem que a primeira camada intermediária vai ter 80 filtros convolucionais, né, você está dizendo que você só pode extrair 80 padrões da imagem, de todas as imagens que vão entrar. Né? Ah, eu pus... Outro colega meu implementou a rede e pôs 256 filtros na primeira camada. Tá? Ele vai obter resultados melhores do que eu, que pus 80? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque se o seu problema necessitar que você extraia mais de 80 informações locais da imagem... Tá? De todas as imagens, na verdade, né? Então o seu colega vai ter um desempenho melhor que o seu, sim, porque ele está permitindo que a rede trabalhe com um extrator de 256 atributos diferentes, tá? E você só pode extrair 80. Então, a tendência é que o seu colega tenha um desempenho melhor, tá? Mas, para isso, o seu colega tem que acertar nas dimensões da próxima camada, da próxima, da próxima, da próxima, tem que treinar a rede adequadamente, tal, 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 tal. Então, a gente está falando de um aspecto do projeto SOM, ok? Então, é muito bonito tudo isso, né? Algo muito interessante dessa última videoaula que eu acho que vocês devem ter capturado é o seguinte: em 2012 houve aquela revolução, né? De um ganho de 26% e pouco, ganho não, um erro de classificação de 26% e pouco, caiu para 15%, tá? É um salto revolucionário, realmente espantoso, né? E aí, o que, que a comunidade acadêmica, os pesquisadores fizeram, né? Se perguntaram, falaram, o que, que tem nessa bendita rede neural convolucional que levou esse ganho espetacular de desempenho, assombroso, né? E um ano depois, no mesmo congresso, apareceu aquele paper do Zeiler, né? E outro coautor que eu não lembro o nome, né? Destrinchando a rede neural, mostrando o que acontece em cada camada da rede para que ela produzisse aquele ganho na saída. Tá? Então, levou apenas um ano para a gente, um aninho só, né? Para a gente responder essa pergunta. Né? Ok, estou muito feliz que agora a gente descobriu uma arquitetura que realmente produz um classificador de alto desempenho, né? Mas eu quero saber por que que ela produz o resultado que produz. Ok? E eles penetraram na rede neural e conseguiram revelar o que faziam os filtros convolucionais em cada camada. E a partir desse momento, virou um consenso, né, de que as várias camadas convolucionais da rede profunda são extratores de atributos. Então, elas são camadas extratoras de atributos, certo? E as últimas camadas, que normalmente são fully connected, apenas manipulam os atributos que foram extraídos, tá? Se você puser uma única, última camada fully connected, é um hiperplano. E é o que vocês estão fazendo na questão 2. Tá? Vocês só vão estar fazendo o melhor que vocês podem com os atributos extraídos, numa solução linear, tá? De otimização linear. Se vocês puserem várias camadas fully connected ao final de uma rede convolucional, vocês vão poder mapear não linearmente esses atributos extraídos, né? Ou seja, o problema ainda não foi linearizado totalmente, digamos assim. Né? Então, era isso que eu queria enfatizar. Está claro, tudo isso que eu estou falando está claro na videoaula, eu acabei de gravá-la, né, ontem. Então, eu lembro exatamente do que eu coloquei lá. Mas eu queria enfatizar isso para que vocês... quem já assistiu, assista novamente com esse enfoque, né? E quem não assistiu, quando eu falar disso lá, lembre desses momentos, tá? Ok? Alguma pergunta mais? Hoje foi, de fato, né? A gente está sem uma atividade corrente, com prazo, e sem muitas novidades, porque eu liberei a videoaula ontem, né? Estava lá com 6 pessoas tinham assistido só até hoje de manhã, então não tinha muito assunto. Mas por isso que eu, semana que vem nós vamos ter aula de dúvida na terça e na quinta, ok? Eu vou anunciar e vou passar os links para vocês, porque eu espero que a semana que vem a gente já tenha mais... mais provocações para vocês tirarem dúvidas. Ok? Não havendo mais dúvidas, já estamos com quase 1h30, tá? Eu vou encerrar a sessão. Alguém tem alguma colocação mais a fazer? Dou-lhe uma. dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, vamos encerrar por aqui. Claro que podem se comunicar por e-mail comigo, tá? Ou pelo IA353, né? Ou até por WhatsApp, que eu estou lá no grupo agora, né? E vamos, então, vou liberar a nova lista de exercícios, o cronograma do curso e mais uma videoaula. Tudo isso antes da terça-feira que vem, ok? Então, um abraço a todos e até a nosso próximo encontro.